Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário dedica o dia à votação do Código Florestal Brasileiro.
Parlamentares aprovam criação de cadastro de bons pagadores.
Câmara vai propor maior fiscalização sobre os planos de saúde.
Deputados defendem investimentos na melhoria dos aeroportos.
Manato do PDT Capixaba informou reunião com o vice-presidente Michel Temer e a direção da Infraero quando foi assinada a ordem de serviço para ampliação da área de embarque e desembarque do terminal do aeroporto de Vitória.
Manato comunicou que as obras estão orçadas em 4 milhões de reais e vão permitir o aumento da capacidade do aeroporto para 2 milhões de passageiros por ano, com prazo de 150 dias para serem concluídas.
Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, cobrou a aprovação do projeto de sua autoria que estabelece a obrigatoriedade de elevadores para pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais em todos os aeroportos brasileiros que têm voos comerciais de rotina.
Observando que o aumento do fluxo de passageiros está causando sobrecarga nos terminais, Eduardo Azeredo explicou que somente os aeroportos possuidores dos chamados fingers funcionam bem, justificando a necessidade de análise e aprovação do projeto.
Transportes.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, protestou contra a demora da duplicação da BR-381 na região do Vale do Aço, principalmente nos trechos que ligam as cidades de Ipatinga e Coronel Fabriciano, que, segundo ele, apresenta um tráfego intenso.
Domingos Sávio ressalvou que, enquanto o governo federal destina 20 bilhões de reais para o trem-bala, a BR-381 protagoniza acidentes fatais e apelou ao governo federal e ao Ministério dos Transportes para a aceleração das obras.
Arthur Bruno, do PT, relatou a reunião entre a bancada do Ceará, o governo do estado, a direção do DENIT e o Ministério dos Transportes para solicitar uma reforma completa nas rodovias que passam pelo território cearense, especialmente nas BRs 020, 222 e 116.
Arthur Bruno também sugeriu aos governos estaduais e federal que façam um trabalho preventivo de educação no trânsito nas escolas e nas comunidades. O parlamentar pediu também o aumento da fiscalização nas estradas a fim de evitar mortes no trânsito.
Desenvolvimento regional.
Rosane Ferreira, do PV Paranaense, pronunciou sobre os dados do censo realizado em 2010, em que ficou constatada uma redução populacional de cidades brasileiras de pequeno porte, enquanto os grandes centros urbanos apresentam um crescimento desordenado.
Rosane Ferreira argumentou que é preciso elaborar um plano de ação governamental envolvendo todas as esferas da administração pública para promover um desenvolvimento homogêneo em todas as cidades.
Marcon, do PT, manifestou apoio à população do Rio Grande do Sul, que sofreu diversos prejuízos com as chuvas que atingiram principalmente a região metropolitana do estado.
Marcon disse que as chuvas no Rio Grande do Sul causaram mortes, deslizamentos e inundações. Ele elogiou o trabalho da Defesa Civil que agiu, segundo ele, com rapidez e eficiência para socorrer o povo gaúcho.
Wilson Filho, do PMDB paraibano, informou a apresentação de uma PEC de sua autoria defendendo a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino e pediu o apoio dos parlamentares que têm ligação com a região.
Argumentando que a possibilidade de desenvolvimento do semiárido nordestino deve passar por investimentos em infraestrutura, Wilson Filho frisou que a criação de uma zona franca é necessária para a geração de emprego e renda na região.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, homenageou a cidade de Mata de São João pelos 165 anos de emancipação política e destacou a vocação turística, agropecuária e histórica do município, situado no litoral norte baiano.
Nelson Pellegrino ainda mencionou sua preocupação com a situação dos barraqueiros de Salvador. Mais de 500 barracas foram retiradas da cidade por determinação judicial, levando desemprego a várias famílias.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, saudou a recondução na diretoria do Centro das Indústrias do município gaúcho de Cachoeirinha.
José Stedley ainda criticou a decisão da Caixa Econômica Federal ao passar a exigir ruas asfaltadas para imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. E lembrou que mais uma centena de municípios brasileiros sequer têm ruas pavimentadas.
Medida provisória aprovada ontem pela Câmara dos Deputados determina a criação de cadastros de bons pagadores.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, detalha os objetivos da MP.
A Câmara aprovou nesta terça-feira a criação de cadastros de adimplentes. De acordo com a medida provisória 518, as pessoas físicas e jurídicas poderão autorizar a inclusão de dados sobre seus pagamentos em dia. Isso facilitaria a consulta para concessão de crédito pelas instituições financeiras. O relator, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, incluiu algumas mudanças, como a obrigatoriedade de os gestores de bancos de dados identificarem as pessoas que serviram de fonte de informação para o banco. Para Quintão, a proposta pode fazer cair a taxa de juros para consumidores e empresários, porque reduz os custos financeiros.
A expectativa é que o custo financeiro, o crédito para o brasileiro, que é o mais alto do mundo, caia até 30% desse custo financeiro. Porque hoje, o cidadão que paga suas contas, ele paga para um mau pagador. Que as instituições financeiras, elas têm um custo de inadimplência. E esse custo de inadimplência, ele é pago para quem não paga em dia sua conta e também para quem paga em dia.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, não acredita que a medida possa afetar os juros. Ele afirmou que a fixação de taxas de juros depende do mercado.
Esse cadastro positivo, na verdade, é mais um cadastro negativo. Quem não for um bom pagador comprovadamente vai ter dificuldades. Atrasou uma conta de luz aqui, ou mesmo uma prestação numa loja de departamentos acolá e busca em outra loja, vai ter dificuldades. Quer dizer, a vida dele passa a ser muito vigiada do ponto de vista financeiro, e isso atende mais ao interesse de quem fornece o crédito do que de quem é beneficiário dele.
De Brasília, Vânia Alves.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, apresentou um balanço da visita de comitiva do governo e de empresários brasileiros à China, destacando a maturidade do governo ao reconhecer que ainda há muito a ser feito para garantir melhores condições de mercado à indústria brasileira.
Alertando que uma das maiores demandas do setor industrial brasileiro é a diversificação do comércio para evitar a inundação do mercado de manufaturados chineses, Zeca Dirceu citou os quase 2 milhões de empregos gerados pelo setor no Brasil.
Mauro Benevides, do PMDB, anunciou a autorização do governo do Ceará para a doação do terreno à Petrobras, destinado à implantação da refinaria Premium 2, localizado entre Caucaia e São Gonçalo do Amarante.
Mauro Benevides comentou que o empreendimento é esperado há mais de 4 décadas e ressaltou a importância socioeconômica que trará à região e ao Estado após sua completa implantação prevista para o ano de 2017.
Paulo Foletto, do PSB, pediu cuidado no debate sobre o projeto que trata do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas. O deputado argumentou que há 40 anos, ou seja, antes da guerra fiscal atual entre os estados, o Espírito Santo oferece incentivos nas exportações e importações.
Segundo Paulo Foletto, a guerra fiscal é prejudicial a todos e tem que ser resolvida. Mas o deputado defendeu que os estados não começaram a disputa por conta própria, mas por sobrevivência.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, comunicou apelo recebido por várias entidades representativas dos técnicos industriais, agrícolas e químicos, defendendo a aprovação do projeto de lei que cria o piso salarial conjunto para as categorias profissionais.
Lincoln Portela explicou que existe uma lacuna na legislação que regula a remuneração dos técnicos de nível médio vinculados aos conselhos regionais de química, engenharia, arquitetura e agronomia.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, informou sua participação em uma concentração de aposentados no município de Araraquara, onde houve protestos dos idosos pela não votação dos projetos de lei que recuperam a perda de benefícios e extinção do fator previdenciário.
Arnaldo Faria de Sá ainda participou da inauguração do prédio do Fórum da Justiça Federal em São José dos Campos e do lançamento do Fórum Municipal do Idoso em São Paulo e pediu tratamento sumário aos processos relacionados a idosos.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, divulgou o projeto de lei de sua autoria que prevê a desaposentação, permitindo aos aposentados que retornaram ao mercado de trabalho que voltem a contribuir e a contar o tempo para agregar na aposentadoria.
Kleber Verde informou que o projeto vai desobstruir a quantidade de processos que abarrotam a justiça e vai facilitar a vida dos aposentados de forma administrativa para suspender seus benefícios e acrescentar esse tempo trabalhado.
Saúde.
A Câmara dos Deputados vai propor que os planos de saúde sejam objeto de controle pelo Poder Legislativo.
Saiba mais na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, sugeriu nesta terça-feira, depois da realização de audiência pública para discutir o atendimento prestado pelos planos de saúde, a adoção de uma proposta de fiscalização e controle para saber a real situação das operadoras do setor no Brasil. Roberto Santiago classificou como inconclusiva as informações prestadas pela Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde.
Nós vamos ter que criar um mecanismo na Comissão de Defesa do Consumidor, e o mecanismo nós estamos propondo é uma PFC, né, a proposta de fiscalização e controle, porque a Câmara dos Deputados vai agir por dentro dessas empresas para saber o que de fato acontece. Né? Mas nós vamos fazer papel de criança aqui, né, papel de pessoas que estão acreditando naquilo que está sendo dito.
Dados da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, indicaram que a diferença entre o que os planos de saúde gastaram e o que receberam foi de 15 bilhões de reais no ano passado. De Brasília, Carla Alessandra.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, comemorou o anúncio do governo federal de que até 2014 estará em funcionamento um registro eletrônico que permitirá que os cidadãos, gestores e profissionais de saúde acessem o histórico de atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Inocêncio Oliveira argumentou que o conhecimento do histórico médico é fundamental para que os profissionais de saúde possam cuidar melhor, com maior rapidez e segurança, do paciente. A meta do governo é emitir 200 milhões de unidades do Cartão Nacional de Saúde em todos os municípios nos próximos 3 anos.
Educação.
Eudes Xavier, do PT Cearense, anunciou o pacote de 34 emendas elaboradas para inclusão no Plano Nacional de Educação durante o lançamento do movimento PNE para Valer no Ceará.
Solicitando mais atenção para os portadores de deficiências, Eudes Xavier alertou para que esse segmento não fique de fora de um plano que irá nortear o setor educacional pelos próximos 10 anos.
Homenagem.
Emiliano José, do PT, homenageou a revista Caros Amigos, que completou 14 anos de existência. Para o deputado, a revista faz um jornalismo que dá espaço à crítica, à reflexão e ao pensamento.
Segundo Emiliano José, a revista Caros Amigos tem contribuído para estabelecer novos paradigmas do jornalismo brasileiro, juntando modernidade e tradição, além de promover uma reflexão profunda sobre o país.
Doutora Luísa, do PV Fluminense, comunicou sua participação em um evento organizado na cidade de Campos dos Goitacazes, em ato de confraternização, que envolveu toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro.
Enaltecendo a importância que o meio de comunicação exerce em todo o estado, doutora Luísio reconheceu a idoneidade e imparcialidade do jornalismo em geral e afirmou que esses princípios contribuem para o exercício da democracia.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, lamentou o falecimento do ex-deputado federal José Mendonça, que, segundo o parlamentar, foi um exemplo de luta para o Brasil.
Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, registrou a realização da primeira audiência em Goiânia para debater a reforma política promovida pela comissão especial destinada ao exame da matéria.
Iris de Araújo comentou que vê com satisfação a decisão da comissão especial em ouvir a opinião pública e frisou que o Congresso não pode correr o risco de aprovar a reforma política sob uma ótica que não tenha o componente popular.
Segundo a última pesquisa do Datafolha, 29% da população de baixa renda tem mais simpatia pelo PT entre todos os demais partidos do país. Para Luiz Couto, da Paraíba, a avaliação mostra que o povo brasileiro acompanha de perto a atuação dos partidos.
Gilmar Tato, de São Paulo, divulgou a realização do segundo congresso das direções zonais do PT, com a presença de mais de 400 pessoas. O deputado informou que o encontro serviu para tratar de diretrizes para a cidade de São Paulo, que, segundo o deputado, está abandonada.
Agricultura.
Kleber Verde, do PRB Maranhense, pediu providências do Ministério da Agricultura para finalizar o inquérito sobre o soro epidemiológico, fazendo com que o estado fique livre da febre aftosa com a vacinação.
Kleber Verde divulgou que o estado do Maranhão já alcança há mais de 5 anos o percentual mínimo exigido de vacinação, atingindo no ano passado uma taxa superior a 95%.
Heleno Silva, do PRB Sergipano, comunicou a aprovação na Comissão de Agricultura do requerimento de convite à direção do INCRA para falar dos planos futuros sobre os assentamentos de sem terras.
constatando que existem milhares de pessoas acampadas vivendo há mais de 6 anos embaixo de uma lona. Heleno Silva relatou que a comissão vai pedir explicações em relação à programação do INCRA para a liberação de recursos para a reforma agrária.
Taumaturgo Lima, do PT Acreano, criticou a ação civil impetrada pelo Ministério Público Federal, que impôs multa aos frigoríficos que obtiverem bois de fazendas não legalizadas.
Taumaturgo Lima afirmou que a medida tem causado transtornos a regiões do Vale do Juruá, onde os frigoríficos encontram-se fechados. Ele cobrou a abertura de diálogo do Ministério Público com os pecuaristas e as federações ligadas ao setor no Acre, para viabilizar a produção de carne na região.
Geraldo Simões, do PT Baiano, apresentou projeto de lei que determina as quantidades de cacau como matéria-prima nos produtos que usam a denominação de chocolate. Alguns doces com pouca quantidade de cacau são chamados de chocolate, confundindo os consumidores, argumentou o deputado.
Geraldo Simões destacou ainda que o projeto, além de garantir maior segurança ao consumidor, poderá aumentar a demanda de cacau das regiões produtoras, estimulando a economia, gerando mais empregos e melhorando a condição de vida de agricultores familiares.
A Câmara dos Deputados iniciou no final desta manhã a fase de discussão e votação do texto do novo Código Florestal.
A legislação atual foi estabelecida em 1965 e vem sendo alterada de forma parcial desde então.
As principais divergências do relatório atual foram sendo debatidas ao longo dos últimos dias, mas ainda não foi possível chegar a consenso sobre todos os pontos da nova lei para o meio ambiente e a produção agrícola.
Entre os itens que ainda não resultaram em acordo está a isenção da obrigatoriedade para que os produtores rurais que possuem até 4 módulos fiscais recomponham a reserva legal que foi desmatada.
Outra divergência referente à situação das áreas consolidadas de agricultura situadas em áreas de preservação permanente.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as negociações ao longo do dia e tem mais informações sobre as diferentes posições políticas com relação ao Código Florestal.
O relator do novo Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo, disse que acatou 10 dos 15 pontos apresentados pela Frente Parlamentar Ambientalista, além de várias propostas feitas pelo governo e pelos agricultores. Outras polêmicas teriam sido superadas com ajustes de redação. Porém, o governo não concorda com a isenção de obrigatoriedade de recomposição da reserva legal nas propriedades de até 4 módulos fiscais, como está previsto em seu relatório.
Claro que o meu relatório vai ser apresentado com a proposta de 4 módulos. O governo já concorda que pelo menos uma parte dos pequenos agricultores e daqueles ligados a cooperativas possam declarar como reserva legal aquela existente até 2008, e eu apresento a contraproposta de que todos os pequenos proprietários possam declarar reserva legal aquela existente até 2008. Se não houver acordo, que vamos trabalhar para alcançar, naturalmente é uma questão que pode ser decidida pelo voto.
O líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista, admite essa divergência, mas avalia que ela não é fundamental. De acordo com Vacareza, o governo só não abre mão de reforçar as áreas de preservação permanente e a reserva legal, nem de estabelecer punição rígida a quem desmata.
Nós vamos estabelecer desmatamento zero a partir da aprovação desse Código Florestal. Não terá anistia. A posição do governo é que as áreas da agricultura familiar, de cooperativa até 4 módulos, ficam isentas de recompor reserva florestal até 2008. Então, se teve desmatamento, mesmo em áreas de agricultura familiar, de 2008 para cá, devem ser recompostas.
As atuais regras sobre as APPs serão mantidas. A única novidade será a permissão para que as matas ciliares devastadas à beira de córregos sejam recuperadas pela metade do que é fixado hoje em lei, ou seja, 30 metros em vez de 15 metros. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, gostou de saber que os ajustes quanto a algumas isenções de obrigatoriedade também poderão ser fixados por decreto presidencial.
E aí nós vamos para a excepcionalidade na lei. O que pode ficar lá na APP é aquilo que já está feito, que é a uva, que é o café, que é a maçã, isso que tanto discutimos ao longo desse tempo todo.
O novo Código Florestal aguarda votação em plenário desde julho do ano passado, quando foi aprovado em comissão especial. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Já o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, apontou as principais contrariedades dos movimentos ligados à ecologia contra o relatório.
Nós nem aceitamos os quatro modos do jeito que está. É temerário você abrir mão de áreas de preservação de biodiversidade, você abrir mão de manutenção de biomas e sinalizar que a Amazônia, por exemplo, é que ali não é uma área para agricultura.
Votação.
Há pouco mais de meia hora, a sessão foi suspensa para que os líderes tentassem finalizar um acordo em torno do relatório sobre o Código Florestal.
O Jornal da Câmara dos Deputados vai trazer em sua edição de amanhã detalhes sobre a votação da proposta no plenário da Casa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.